volta para a Câmara dos Deputados depois de aprovada no Senado a reforma tributária considerada pelos executivos brasileiros uma prioridade. 7% do empresariado acredita que ela sai ainda este ano. Principal ponto positivo, na opinião de Pedro Forquesato, professor do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da USP, é a simplificação do sistema tributário.
Hoje a gente tem imposto sobre consumo municipal, que é o ISS, imposto sobre serviços. A gente tem imposto sobre circulação de mercadorias e serviços estadual, que é o ICMS. E tem alguns impostos federais, como IPI e COFINS. Então, não só a gente já tem quatro tipos de impostos, né, quatro impostos diferentes que incidem frequentemente sobre o mesmo produto, né, alguns deles são sobre produtos diferentes, mas também esses quatro impostos não são só apenas quatro impostos, mas eles são muito complexos dentro deles, né? Então, tem uma infinitude de alíquotas para produtos com uma especificação um pouco diferente, eles têm uma taxação diferente. Impostos municipais e estaduais, eles diferem frequentemente entre diferentes estados, diferentes municípios, e isso faz com que a organização tributária seja muito custosa. Pagar imposto no Brasil é algo muito difícil, como sempre se diz, né? Com a reforma tributária, né, você vai ter só dois impostos, né, o imposto federal e estadual, e eles vão ter a alíquota já definida de antemão. E você tem só três regimes. Você tem o regime com a alíquota completa, a alíquota parcial e livre de taxação. Não é uma alíquota única, né? No começo da reforma, os economistas queriam que fosse a mesma taxação para todo mundo. Isso não foi viável politicamente. Mas o que passou ainda são, pelo menos, no máximo, três alíquotas. Então, sabendo qual alíquota você está, você já não tem muita dificuldade de pagar imposto, né? Isso depende só do tipo do produto.
Forquesato destaca que, inicialmente, a mudança irá afetar apenas os empresários.
A reforma ela foi feita de forma a manter a arrecadação tributária. Então, o contribuinte, a princípio, vai estar pagando a mesma quantidade. Como você vai estar igualando, em grande parte, alíquotas que eram diferentes, pode ser que alguns produtos fiquem mais caros, outros mais baratos. Mas, na média, os contribuintes vão estar pagando o mesmo, né? E como não é o contribuinte que formalmente paga esse imposto, então, para ele, não vai fazer muita diferença essa mudança. A grande vantagem é que, com menos gastos das firmas para pagar o imposto, isso talvez gere, e provavelmente vai gerar, em algum crescimento econômico que vai ser bom para todo mundo.
Há muitas décadas, a reforma tributária vem sendo discutida no Brasil. Segundo Paulo Aires, professor associado de Direito Tributário da Faculdade de Direito da USP, este é um tema desafiador.
Toda vez que se faz reforma tributária, interesses são alcançados. Há ganhadores e há perdedores. A lógica dessa reforma na tributação do consumo pressupõe que no final do dia não haja efetivamente aumento de carga tributária. Isso é verdadeiro, ou pode vir a ser verdadeiro, em relação ao chamado contribuinte de fato, o consumidor final, que em tese vai continuar pagando a mesma carga tributária altíssima que paga hoje num novo contexto, numa nova roupagem jurídica. Mas entre os chamados contribuintes de direito, entre as empresas, haverá mudanças significativas. Essa é uma reforma em que potencialmente ganha a indústria e perdem os prestadores de serviços e o agronegócio. Portanto, há efetivamente um rearranjo na tributação no país, com alguns setores sendo sobreonerados e outros tendo uma oneração menor.
Uma tributação sobre consumo que alcance União, Estados e Municípios e o Distrito Federal causará uma perda da autonomia municipal e dos Estados membros da Federação, destaca o professor Aires.
Essa reforma mexe de forma importante com a autonomia de Estados e Municípios. Ela centraliza demais poderes, seja na própria União, seja num conselho que é criado no bojo da reforma e que efetivamente concentra poder muito significativamente, isso é sempre perigoso.
A reforma ainda não foi legalizada e, como o texto aprovado no Senado sofreu alterações em relação ao que passou na Câmara, os deputados precisam analisar novamente a proposta. Um dos pontos em questão é a simplificação da cobrança dos impostos sobre o consumo, substituindo 5 impostos por um sobre valor agregado, o IVA, que será duplo, um IVA federal e outro estadual. Eu conversei com os professores Pedro Forquesato, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade Atuária da USP, e Paulo Aires, da Faculdade de Direito da USP, Simone Lemos, Rádio USP São Paulo.